Eu vou conversar com a Tatiane Sabaína, vereadora, que está aqui representando a Câmara, que ontem também foi feito várias solicitações, enfim, de vários segmentos, ambulantes, os feirantes e tudo mais, entre outros. Bom, Tatiane, você sai da reunião como? Bom dia.
Bom dia, Serginho, todos aqueles que estão nos ouvindo agora ao vivo na Rádio Cabiúna. Serginho, eu saio de certa forma confortada, né? A gente deliberou, por exemplo, a questão do comércio para abrir das 11 às 17 primeiramente. Aí veio solicitação de lanchonetes, de restaurantes. Então, a gente hoje foi deliberado para ficar aberto até às 22 horas. Então, para poder dar, assim, de certa forma, uma abertura a mais, né?
Peraí, só vamos por partes aí, que também a gente achava que estava deliberado, mas não. Agora será levado ao prefeito e o prefeito que fará essas alterações, é isso?
O comitê, ele é responsável dar suporte para o prefeito nesse momento. Mas mudar ou não é uma questão exclusiva dele. Então a gente depende, a gente manda, né, tudo que foi deliberado aqui no comitê. Como você falou, foi bem extensa, né, essa reunião, muito debate, porque são duas questões muito importantes, né? Não existe saúde sem economia, mas não existe economia sem saúde. Então a gente tem que ir com muita cautela, muito cuidado. A gente tem lutado, sim, para voltar ao nosso comércio de Bandeirantes, mas tem que ser feito de uma forma organizada para não passar pela tristeza de ter que fechar tudo novamente, né, Serginho?
O que ficou deliberado nessa reunião que será levado ao prefeito? O prefeito vai consultar o Ministério Público, alguma coisa, e amanhã deveremos ter alguma novidade, deixando bem claro aos autos e também aos ouvintes, né, que o que foi deliberado aqui é uma sustentação ao prefeito, tá? Que não é que foi deliberado aqui que está autorizado. Então agora vem todo aquele segundo processo, só o prefeito e tudo mais. O que você anotou que ficou liberado e que houve alteração?
Serginho, voltando atrás, na nossa primeira reunião do comitê, havia ficado combinado que na abertura, reabertura do comércio, a gente esperaria 15 dias sem tomar medidas mais fortes para poder ver o impacto na saúde nesses 15 dias, se aumentaria o número de casos suspeitos ou até mesmo positivos. Então, essa reunião de 15 dias está marcada para a próxima terça-feira, às 9 horas. Tá? Então hoje a gente discutiu bastante, veio muita solicitações por parte dos comerciantes, mas o mais forte vai ser discutido na próxima terça-feira. Então, na questão de bares, restaurante, pesque pague, lanchonete, sorveteria e cafés,
Tabacaria.
e a tabacaria vai ficar para terça-feira. Nesses que eu acabei de citar, vai ter um alargamento, um afrouxamento. Então fica das 11 às 22 horas. Lembrando que às 22 tem que estar com a porta fechada do estabelecimento, tá? Com toda a fiscalização. Eu parabenizo todos os comerciantes. Em todo lugar que a gente vai, a gente vê o compromisso do comerciante em oferecer o álcool gel, não ter aglomeração dentro das lojas. Mas também falta um pouquinho de cuidado por parte da população. Eu fiquei muito triste ontem quando eu passei pela Caixa Econômica e tinha uma fila além de grande, muitas crianças e pessoas adultas sem máscara, lembrando que não são só pessoas de Bandeirantes que frequentam esse nosso banco, né? Tem pessoas de todas as cidades vizinhas. E qual é a nossa preocupação? Ainda não é oficial pelo Laboratório do Estado, mas tem 6 casos confirmados em Ribeirão do Pinhal. E esse nosso banco, ele também atende Ribeirão do Pinhal. Porque, na verdade, Ribeirão do Pinhal deveria ir até Santo Antônio da Platina, não vai, porque é muito mais perto vir para Bandeirantes. Então, a gente tem que andar com muita cautela, porque está totalmente relacionado os casos com cidades que circundam a nossa cidade. Então, a gente tem que dar passo a passo. São muitas as solicitações, mas na terça-feira, se Deus quiser, a gente consegue sair com mais firmeza e mais clareza nas nossas decisões.
Vou fazer você abrir sua agenda de novo, repete aí os segmentos que pode haver digamos, uma alteração no horário, um estendimento no horário, só para que isso pode haver, vamos deixar bem claro, foi aprovado aqui no comitê, tá?
Isso, Serginho. Foi deliberado também, né? Espero que o prefeito aí ele vá com a gente nesse quesito, de no próximo sábado abrir o comércio das 9 às 13 horas, por ser véspera do Dia das Mães, e a gente sabe que vai haver pessoas comprando, né, presentes de última hora. E também é uma questão assim, se a gente não abre, as pessoas vão para as cidades de fora. Então, para a gente fechar, né, deixar o pessoal dentro do nosso município, que abre, então foi deliberado para abrir o comércio no próximo sábado. Então, como você solicitou, lanchonete, pesca e pague, pastelaria, sorveteria, cafés e restaurante, ele vai ter abertura das 11 às 22 horas e após continuará com delivery. Lembrando que precisa do prefeito sancionar isso aí. Precisa deliberar, né? Foi deliberado aqui, precisa dele mudar esse decreto.
Ô, Luciano.
Pois não.
Vamos acertar esse negócio aí.
Vamos.
É só restaurante, porque na semana passada foi definido que cafés, salgaterias, sorvete, seria um outro horário de abertura.
Não, Oswaldo. É que hoje foi deliberado esse segmento.
Tá, não, mas a semana passada já tinha sido deliberado esse aí, tirando, desmembrando esses de restaurante. Por quê? Como é que você vai abrir um café às 11 horas da manhã?
Não, tudo bem, isso aí ainda vai permanecer, viu?
Tá,
essa questão do café às 11 horas da manhã vai permanecer, se não quiser alterar muito a questão de abertura de comércio.
Mas é que eu estou dizendo que a semana passada, pelo menos o que disse a secretária e que diz o chefe da Vigilância Sanitária, que eles iam levar para o prefeito a intenção de retirar daquela, de estar junto com o restaurante, sagateria, cafés e sorveteria. E restaurante ficaria sozinho, né? Que aí depois teria um outro horário, porque não tem como você ir tomar um café às 11 horas da manhã. Você vai vender salgado 11 horas, então foi isso que foi definido na última reunião e que levaram para o prefeito, pelo menos foram isso que falaram aqui.
Certo, mas acho que não aconteceu isso não, continua no mesmo pacote.
Então a secretária fala uma coisa, o vigilante sanitário fala outra.
Pois.
O vigilante sanitário e a secretária chegaram aqui e explicaram que levaram ao seu prefeito municipal para que desmembrasse de restaurante, aí salgateria, cafés e sorveteria, para que eles tivessem um outro horário de abertura.
Tá, deixa
porque
eu ver.
Não é do mesmo.
Não
bate, porque não tem jeito. Porque restaurante teria que ser das 10 às 2 da tarde, vamos dizer assim.
Certo.
Ou das 11 às 2 da tarde e das 6 às 10 da noite. Tá? Nós discutimos isso aqui.
Tá.
Agora, a salgateria e o café, não tem como você abrir 11 horas da manhã.
Mas vai continuar por enquanto. Só vai estender mais à noite. Agora, restaurante não houve mudança, não saiu desse grupo de lanchonete, bares. Permanece no mesmo?
Bares continua suspenso até na próxima terça-feira, quando será discutido novamente. O que mudou é o alargamento, né, das lanchonetes, pastelarias e também de restaurantes. Tá? Porque os restaurantes, lanchonetes que atendem no período noturno, estava tendo que fechar às 21 horas, agora fecha às 22.
Então, e café continua abrindo às 11 horas da manhã, por enquanto, até a próxima terça.
Continua, que foi a solicitação deles mesmo, chegou até nós um ofício pedindo que abrisse às 11 horas e se estendesse o horário no período da tarde. Então, abre às 11 e fecha às 22.
Chegou essa solicitação, viu, Oswaldo? Eu também não entendi, porque tem muitos...
Entendendo por quê. Os cafés fizeram uma reunião, né? Café, salgateria, porque vai vender salgado, só coisa, 11 horas da manhã, não tem jeito, a pessoa sai 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, né? E como é que vai tomar café e vai fazer isso na rua?
Mas, ó, não adianta.
Pelo menos foi isso que foi feito semana passada.
3 horas que foram discutidas aqui,
vai ficar esquisito.
Mas, ô, Tatiane, então é isso, eu vou procurar outros aqui também pra gente. E você ontem levou até uma certa prensa lá na Câmara, lá para os ambulantes e também, principalmente os feirantes. Parece que ficou do jeito que estava, né?
Isso, eu trouxe todas as solicitações para o comitê, foi conversado, discutido, mas assim, o que mudou mesmo foi na questão do comércio e também na terça-feira, que daí vai ser discutido todas as outras solicitações que me fizeram. A gente sabe que é um momento difícil, não é só em Bandeirantes, mas é no Brasil e no mundo todo. Eu acho que a gente está num momento muito bom, porque saiu o último resultado, a última pessoa que estava aguardando o resultado deu negativo, então a gente não tem nenhuma pessoa aguardando o resultado nesse momento. E eu acredito que tudo isso hoje é possível, porque foi feito um bom trabalho, foi feito o isolamento de forma adequada, então que a gente continue lutando para manter dessa forma. Então a gente vai devagar, passo a passo, voltando os atendimentos, alargando os horários, e se Deus quiser, em breve está tudo normal, se Deus quiser.
Beleza, tá aí, deixa eu liberar a Tatiana. O Rossatinho está aqui, mas já vou falar com a secretária.
Vamos tentar a vigilância sanitária, secretária.
Eles estão lá dentro, Oswaldo.
Para definir esse negócio de salgado aí, porque o pessoal está entrando aqui, está dizendo, Oswaldo, você está certo, é isso mesmo,
prejudicado. Eu sei, Oswaldo, eles estão lá dentro ainda.
Mas aí você dá uma verificada.
Tá, eu vou verificar, sim. Deixa eu falar com a Valquíria rapidamente, aqui ela está com a máscara. Semana passada foi discutida a questão dos cafés, que não condiz o horário. É a mesma coisa de fechar o hotel à noite, um exemplo. Né? Não que o hotel está fechado à noite, só estou citando um exemplo. E hoje parece que permaneceu, não foi. Ele seria separado, por exemplo, o restaurante sairia desse grupo de lanchonetes, de cafés, de lanches, essas coisas. E permaneceu idêntico. Então não houve alteração nenhuma para os cafés. Continua abrindo às 11 horas, estendeu o horário de vendas, né, até mais tarde. Mas permanece no mesmo grupo, é isso, Valquíria? Bom dia.
Bom dia Oswaldo, bom dia a todos, né, da Rádio Cabiúna, isso mesmo. Na verdade, no artigo 8º, nós temos o restaurante, lanchonete, sorveteria, pastelaria e cafés. E agora a gente precisa acrescentar também o Pesque Pague, né? E esse horário a gente colocou ali, né, votamos para a abertura das 11 às 22 horas.
Não mudou nada para os cafés.
De segunda a sexta-feira, nesse primeiro momento, né? Então vamos esperar mais uma semana para ver o andamento, como que vai acontecer aqui em Bandeirantes. A gente sabe que, por enquanto, o trabalho da saúde, o trabalho da UEMP realmente está sendo maravilhoso. Nós não temos nenhum caso mais em Bandeirantes. Então isso é importante, mas nós temos que tomar cuidado.
Bom, você conhece muito bem o prefeito. Você acha que ele vai acatar o que foi sugerido hoje nessa reunião do comitê? Inclusive com a abertura do comércio no próximo sábado das 9 às 13 horas, já que cidades vizinhas estarão abertas, inclusive durante o período da noite, a partir de quinta-feira, para evitar também o vai e vem e socorrer o comércio nosso que está aí nesse sufoco do caramba.
Eu, conhecendo o prefeito, eu acho que sim, porque a partir do momento, isso já está em todos os decretos, só pode abrir o comércio ou haver mudança se tiver um parecer técnico. Então nós tivemos uma reunião, então esse parecer técnico tem que estar junto ali com votação, tudo dentro dessa ata, tem que enviar para o executivo para sim, aí sim ele pode soltar o decreto, né? Mas quem faz o decreto é o prefeito, mas ele tem que ter a base técnica. Se ele tiver a base técnica, eu tenho certeza que ele vai ser favorável.
Isso ele tem hoje. A partir de hoje ele tem essa base técnica. É lógico, vai ter que consultar o Ministério Público e tudo mais, mas tem.
Sim, então eu acho que se ele vai, esse decreto não consegue soltar hoje, né, para sair amanhã no jornal, vai sair uma minuta na sexta-feira para publicação no sábado. Mas isso daí tem que ser muito bem analisado, tem que passar para o jurídico da Prefeitura, Ministério Público, mas eu acho que assim, a partir do momento que a parte técnica, ele dá um parecer favorável, o prefeito com certeza vai fazer o decreto sim favorável.
Tá certo, vamos torcer para ele. Deixa eu pegar o Reinaldo que está saindo aqui, o Rossatinho me aguarda só um minutinho. Né, falar sobre esse artigo 8º, que é o que diz respeito a cafés, lanchonetes, restaurantes, e também ficou aí de ter, pelo menos foi falado essa
sorveterias.
Sorveterias,
isso. É, que semana passada foi feito um trabalho, pelo menos que...
Pera aí um pouquinho, Oswaldo. Eu vou colocar o...
Vamos colocar para
acertar isso. Aí você faz isso, vai
porque
lá.
Senão fica uma coisa dito pelo não dito. Tá. Na semana passada foi colocado...
Pera aí, deixa eu colocar o forno no Reinaldo, você já fala direto
isso,
com ele. Pera
já
aí.
Fala com o Reinaldo para botar, para a gente explicar, esclarecer, porque a semana passada, na reunião, pelo menos na entrevista aqui, foi levado para o prefeito municipal para se definir a situação de salgaterias, café e também sorveterias, para não se abrir no mesmo horário que restaurante. Foi isso que foi colocado aqui, que restaurante ficaria diferente, né, Reinaldo? E de repente hoje parece que continua dito pelo não dito e café, salgateria e sorveteria vai continuar abrindo no mesmo horário que restaurante. Bom dia.
Bom dia, Oswaldo.
Boa tarde, né? Já é
12h10. Isso já passou do meio-dia. Oswaldo, então, é assim, o papel do comitê é se reunir, né, e deliberar se nós concordamos ou não com essas alterações. E aqui para nós nós deliberamos dessa forma, nós concordamos que deve ser alterado sim esses horários, né? Agora nós encaminhamos para o prefeito, né, que quem vai dar o parecer final.
O que é que foi encaminhado na semana passada para o prefeito?
Então, na verdade, a semana passada, eu acho que o que faltou aqui do comitê, né? Na verdade, eu acho que pode-se dizer assim que foi uma pequena falha nossa de não ter votado, né, e não ter colocado na ata a votação, de quantos era favorável e quanto era contrário. E hoje nós corrigimos essa falha aí, então teve, por unanimidade, né, aprovação do conselho para que seja alterado o horário desses estabelecimentos.
Então aí ficaria o quê? Das 11 às 22 horas, cafés, salgaterias, sorveterias...
Isso, todos aqueles estabelecimentos que está previsto no artigo 8º lá do decreto 3.188.
Porque a discussão maior era aquele caso. Como é que você vai vender café 11 horas da manhã, sendo que já está na hora do almoço, né?
Isso. Tá? Então, eu acho que com a deliberação de hoje, agora é só aguardar mesmo o parecer final.
Porque, na verdade, na semana passada, a discussão era que iria se trazer sorveterias e cafés para salgaterias para horário diferente de restaurante, né? Porque, na verdade, não se coincide com aquilo. Outra coisa que o pessoal pergunta, salão de beleza e barbearia, também não teve nada de tentativa de modificação nesse sentido, né?
Nós não tivemos nenhum requerimento solicitando alteração.
Agora, só lembrar, Reinaldo, que não, tudo isso tem que passar pelo prefeito para sair um decreto, que não adianta também o conselho se reúne e não for liberado, né?
Isso. O comitê se reúne, delibera e encaminha a deliberação do comitê favorável, né, ou contrário ao prefeito, e aí o parecer final é dele.
É porque, na verdade, o pessoal está dizendo aqui, ó, geralmente o pessoal de café aqui de salgateria. Ué, como é que vai vender café às 11 horas da manhã? Vender salgado às 11 horas da manhã é duro.
Como o Reinaldo também está falando, Oswaldo, o comerciante tem que fazer o requerimento para poder levar para o comitê. Se ninguém também na hora se preocupa em fazer o requerimento, depois que delibera, aí não adianta.
É, mas é que foi deliberado isso semana passada já, né? Foi essa que é
comentista. Não teve nenhum requerimento de salão de beleza e cabeleireiro.
Não, eu estou dizendo de café, aí, né? Agora, então, de salão de beleza e barbearia teriam que também ter requerido, né, Reinaldo?
Então, Oswaldo, uma coisa que tem acontecido bastante é muitas pessoas ligarem diretamente para mim, ou ligar para a Cristiane, né, ou ligar até para qualquer outro membro do comitê, pedindo para que seja trazido as solicitações. Mas assim, ó, a gente precisa do documento por escrito, protocolado lá na prefeitura, porque deve ter o número de protocolo certinho, para que seja deliberado e depois a gente ter um documento em mãos também para dizer, ó, não foi solicitado e foi feito o atendido ou não atendido e ter a justificativa. Então não adianta só ficar ligando por telefone falando, ah, meu estabelecimento funciona assim, assado, e necessita de alteração de horário. Faça os protocolos, protocolo na prefeitura que é analisado caso a caso.
E na verdade a lanchonete também é até às 10 da noite, né? Que é pelo menos agora aí, né? Que vai ser levado para o prefeito, né?
Isso. É dessa forma.
Então, só para o pessoal estar. É que as pessoas vão interagindo aqui, viu, Reinaldo? E a gente tem que ir colocando, né? Barreira sanitária vai ter?
Não, sobre barreira sanitária não foi definido nada até agora. Porque, na verdade, Oswaldo, a questão de barreira sanitária, o que acontece na nossa região não é uma barreira sanitária, é uma barreira de orientação. Barreira sanitária, ela tem todo um critério a ser seguido, né? Onde você teria que ter profissionais de saúde fazendo a verificação de temperatura e ter toda uma estrutura para atender essas pessoas. Porque quando eu faço uma barreira no município apenas, está lá essa barreira só para orientar, ela não é uma barreira sanitária.
Reinaldo, situação da Feira Livre, foi discutida ou não?
Da Feira Livre ficou para ser num próximo momento, porque nós entendemos da seguinte forma, faz apenas praticamente alguns dias que foi aberto o comércio e a gente precisa de ter pelo menos 15 dias para poder avaliar e ter uma segurança nas decisões que estão sendo tomadas.
Oswaldo, só para...
Só atender o Maia aqui do PESC-PAG, Sérgio, como é que ficou o PESC-PAG? Repete para ele aí.
Como é que ficou o PESC-PAG, Reinaldo? Acho que até o sábado... Bom, repete aí.
Então, também a gente entende que ele entra dentro do ramo das lanchonetes, né? E vai ser... e foi levado junto também para ser decidido, para ser analisado dessa forma.
Não, mas aí atendimento até as 22, das 11 às 22, é isso? Junto com lanchonete, cafeteria e outras coisas, e restaurante.
Isso aí, vai ficar dentro desse artigo 8º aí do decreto, das 11 da manhã até as 22 horas.
Oswaldo, foi discutido todos os segmentos, todos, sim. Todos eles foram discutidos, e aí eles, é lógico, é eles que estão na frente, então eles sabem as pressões que estão sentindo tudo. O Reinaldo mesmo era quase que irredutível em quase todos, em relaxamento, por quê? É ele que está lá na frente. A Cristiane, que também teve que ir embora, porque tem que... família, né? Então, teve que sair também, está no horário de almoço. Eles são assim, eles ouvem e dão o parecer deles. Agora, é lógico, tudo é decidido pela maioria, não é eles. Eles colocam a opinião deles. Reinaldo, a gente observou, não sei se vocês encontraram muita dificuldade, estão encontrando, que você era contra. Quando eu falo contra, não é que você está contra isso ou aquilo. Está analisando o lado da vigilância sanitária. É que não houvesse relaxamento nesse momento, e sim aguardasse até a próxima terça-feira. Você falou de aguardar 15 dias, é isso?
O Serginho e Oswaldo, eu entendo da seguinte forma. Nós, na reunião anterior, nós combinamos, né, que, entre o comitê, que seria aguardado esses 15 dias para ser feita uma avaliação, já que é o período de 14 dias, o período de incubação aí, né, segundo os protocolos do Ministério da Saúde, de incubação desse vírus. Então, eu acredito que até a próxima semana, se tivermos algum problema grave, é nesse período que pode estar acontecendo. A gente tem que levar em consideração também que nós estamos com uma nova situação também aqui na nossa região, que é Ribeirão do Pinhal, que é o nosso vizinho. Tá? Lá eles confirmaram agora 6 casos positivos aí, né? E inclusive tem contatos aqui de Bandeirantes também que a gente está observando.
Mas se a gente for parar para pensar, lá está aberto o comércio, né?
Então, é por isso que nós aqui em Bandeirantes, nós temos que fazer a nossa lição de casa e pensar que a gente está tentando proteger a nossa população, né? Então eu entendo assim. Tem muitas pessoas que vêm de lá para cá para usar serviço de banco ou daqui para lá também que vão trabalhar, né? Então a gente tem que levar em consideração todos esses fatores. Eu estou olhando com o ponto de vista técnico, né? E bastante preocupado mesmo para que a gente não venha cair numa situação que seja obrigado a, de repente, fechar tudo de uma hora para outra mesmo e complicar mais ainda a situação de todo mundo que está aí pedindo para relaxar nas normas de segurança.
Até, Oswaldo, deixar bem claro também, o Reinaldo pode até explicar, acho que já está definido, não sei se o prefeito ainda tem que orientar, mas eu conversava com o Zanar da administração, o cemitério estará fechado domingo. Atenção, hein? O Reinaldo pode confirmar, e se já é fato, não estará aberto o cemitério no Dia das Mães, aí para evitar problemas aí de gente vindo de fora e tudo mais. É isso, Reinaldo?
Essa foi a informação que passaram para nós, que nós levamos isso daí também na semana passada, levamos a conhecimento deles, né? E no domingo, realmente, não vai estar aberto para visitação pública.
Isso já é certo?
Pelo que foi passado para nós aqui na reunião hoje, sim.
Então tá certo. Ó, lembrando, então é para a pessoa, digamos, aí diluindo durante a semana a sua visita ao cemitério, porque domingo estará fechado o cemitério. Reinaldo, liberar você. Depois, é claro, se surgir mais dúvidas, e vão surgir, a gente procura para isso, tentando. Outra coisa, eu ia perguntar para o Ricardo, mas ele teve que sair correndo também, né? O doutor Gustavo, mesma coisa. Vocês têm tido informação de como que está o número de ocupação no HU? Porque a gente tem que se preocupar com isso também, com o HU, que é quem vai dar o atendimento. Depois vem para outras, mas a princípio o HU. Como que está o nível de atendimento e de ocupação do HU para atender toda essa região nossa aí?
Ô, Serginho, segundo os estudos que o próprio professor Ricardo ele tem conduzido aqui e acompanhado, né, as taxas de ocupações de leitos aí no tanto de UTI quanto de enfermaria, na macro-região de Londrina, que abrange, se eu não estou enganado, seis regionais de saúde, tá? Nós ainda estamos numa situação bastante confortável, vamos dizer assim, né? Ainda não chegou nem perto do nível de alerta. Se eu não estou enganado, é em torno acho que de 20%, 25% que está, por enquanto, a taxa de ocupação.
Bom, isso é bom sinal, porque nós temos que preocupar com a macro. Não podemos olhar isoladamente, porque deu um problema, a coisa não é curável em casa, segue para o HU. Se o HU entrar em colapso, aí nós estamos ferrados, isso sim.
Com certeza, né? É por isso que eu ainda defendo que a gente, sim, não manter um lockdown, como alguns lugares têm feito aí. Mas eu acho que da maneira com que nós estamos fazendo, nós estamos colhendo bons resultados, tá? Então é por isso que eu ainda vou insistir mesmo em manter da forma que está e segurar por mais um período até que realmente a gente tenha confiança suficiente para poder retomar as atividades normais.
Contratação de seguranças através das agências bancárias para que cuide das filas externas. Vai ser levado isso? Vocês vão discutir isso aí mais profundamente? É legal? Como que é?
Nós vamos também, né, segundo o que ficou acertado hoje, nós vamos estar chamando os gerentes dos bancos para uma nova conversa. Nós tivemos uma reunião algum tempo atrás aí, mas eu acho que está na hora da gente sentar e reavaliar todas essas situações. Então, será levado essas propostas também para eles, para que possa estar ajudando nessa questão aí de resolver o problema das filas de banco.
Eu conversava com o tenente, né, da Polícia Militar. É responsabilidade de quem? Porque uns falam que fora da agência eles não têm responsabilidade. No entanto, a fila está ali devido à agência. E daí?
É uma situação bastante complicada, que a gente muitas vezes fica numa situação que você não sabe realmente aonde agir, né? E quem é responsável por determinadas áreas. Mas nós também entendemos que, a partir do momento que o cliente é do banco, então eu acho que a responsabilidade passa a ser deles.
Tá certo. Algo mais aí, Oswaldo? Alguma pergunta para o Reinaldo?
Não, só lembrando que na Londrina nós estamos com 44%, né? 44% isso, da capacidade. Então tem
o
bastante.
HU?
No HU, né?
Então tem 60% ainda.
É, tem, já caiu bem lá e esse dia estava em 29%. Deu uma subidinha, mas depois deu outra caída novamente e a gente espera que continue caindo. É só o pessoal que está aqui questionando, né? Mesmo porque como é que vai trabalhar o pessoal do Pesque Pague no mesmo horário da lanchonete, se eles trabalham mais é no sábado e domingo, né? Na verdade é essa. E de repente os bares também não tem nada de previsão. O pessoal que está perguntando, vão perguntando aqui, entendeu, Luiz Sérgio?
O Reinaldo está ouvindo, Oswaldo.
Ah, é? Tá. O Reinaldo está ouvindo? Então estão questionando aqui. O pessoal também, olha, Santa Mariana vai colocar lá para o povo passar por... Pelo túnel.
Higienizador.
Porque não faz isso aqui também. Gente, na fila da caixa pode ficar, no cemitério não pode ir. Isso aí já é outra coisa, isso aí não tem, né?
Pode o dia inteiro na caixa, né?
Infelizmente. Mas é isso mesmo. O pessoal pedindo higienização das ruas.
O Reinaldo, fala em higienização. Bom, até o fumacê começou agora depois de quase um ano, mas a higienização é possível? Desculpa o sarcasmo aí.
Higienização do...
A higienização das ruas contra o Covid, ou túnel de higienização. Estão pensando em alguma coisa nesse sentido?
Serginho, então, na verdade até foi sugerido, sim, algumas providências nesse sentido aí, mas que ainda está em discussão. Nós não temos um posicionamento, né, no momento para poder passar para você.
Está na hora de começar a pensar, né?
Sim, então, como eu disse, a gente já tem tido as sugestões, já foi tido as ideias, sim, né? Então é uma questão realmente para ser avaliado daqui para frente.
Tá certo, vou liberar o Reinaldo, Oswaldo, vou falar com o Rostatinho aqui, né? Que teve até um momento ali que se exaltou um pouquinho logo no começo, depois as coisas foram tranquilizando. Bom, Oswaldo, só para deixar bem claro, cemitério fechado no domingo, isso já é fato, tá? E o comércio poderá abrir nesse sábado, vão deixar claro também, saiu daqui essa sugestão, vai ser levado ao prefeito. Poderá.
Igreja ninguém falou nada, não, né, Sérgio?
Falou de igreja também, mas permanece tudo ainda, Oswaldo, até a próxima terça-feira, não se mexe em mais nada, a não ser se essa questão do comércio no sábado e esse artigo 8º aí que foi estendido até as 22, se eu não me engano, tá? Só isso que é alterado. Os demais vão passo a passo, o resto permanece tudo como está, o Rossatinho falou de materiais de construção no sábado, de autopeças e outros assuntos também. Rossatinho, uma avaliação do que você ouviu nesse comitê, saiu mais contente do que na última terça-feira? Boa tarde.
Boa tarde, Sérgio, Oswaldo, os amigos da Cabiúna. A situação é a seguinte, a gente acompanha o jornal todo dia e todo dia as pessoas estão falando a respeito das filas nos bancos, dos correspondentes bancários. E as pessoas querem uma satisfação, porque afinal de contas, dá a impressão quando você anda pelo centro, é o que estão me passando os comerciantes, que está tudo normal, as filas dobrando o quarteirão, chegando na Casa Colombo, de madrugada, vocês sabem, 15 para as 4 da manhã, pessoas na cidade, pessoas de Ribeirão do Pinhal, Santa Amélia, Batiá, de toda a cidade, que é justo, está vindo aqui procurar o seu direito de receber os seus R$600. Mas aí o comerciante, o pequeno comerciante, ele fala, por que que eu não posso abrir? Será que é o meu comércio que vai trazer tanto
consequência
para cá? Porque quando muito entra uma ou duas pessoas, quando entra, o comerciante quer o direito de trabalhar, ele quer o direito de poder abrir a sua porta, receber o que ele tem para receber. Essa semana está saindo os R$600, está saindo o 13º, está saindo o pagamento da prefeitura e ele fechado. Aí ele fala assim, puxa vida, Rossato. Então, eu nesse sentido, eu quis cobrar. E a gente percebe que nenhum banco foi cobrado. Foi feito nenhuma multa. Então, eu perguntei no comitê quantas multas foram feitas para os bancos, para os correspondentes bancários. Nenhuma. Quer dizer, e aí para o pequeno comerciante que está vendendo uma bateria num sábado, que a pessoa está precisando, às vezes para viajar, para ir, sei lá, não pode. O cara está com um disjuntor queimado na casa dele, não pode buscar na loja de material de construção um sifão, uma torneira, um cano furado. Então, tem coisas assim que eu acho que é desnecessário. é coisa que você pode estar conversando, é coisa que não precisa, acho que é ao rigor da lei, igual está sendo feito para alguns e para outros não.
Mas houve uma evolução da última terça para hoje e uma promessa muito maior de evolução na próxima terça-feira, quando se completa um pouco mais de 15 dias da abertura do comércio. Pelo menos a gente saiu daqui com essa convicção, que na próxima terça-feira será analisado artigo por artigo, segmento por segmento.
Exato, o Reinaldo ele tem o posicionamento dele, nós comerciantes temos os nossos, e nós colocamos tudo isso na reunião, por isso que é importante ter... vários segmentos, né, e são ideias diferentes. Então a gente não está contra aqui a fiscalização, não está contra ninguém, a gente está querendo o direito de poder, porque já que Bandeirantes não tem nenhum caso agora, está tudo sob controle, aí a gente vai ficar olhando o Batiana, vamos ter que ficar olhando o Ribeirão do Pinhal, e isso na cidade tem 6 casos e está aberto e Bandeirantes fechado. E não é justo, amigos, ouvintes, que agora Londrina vai abrir, né? E sábado Bandeirantes permanecer fechado. Então houve um consenso entre, passamos isso para a maioria que entendeu e vai passar agora para o prefeito, como vocês estavam explicando agora há pouco. A gente queria que fosse até as 17 horas. Não conseguimos até as 17. O ideal poderia ser até as 17, mas o possível foi até as 13. Então, agora o prefeito sancionando, das 9 às 13 horas o comércio estará abrindo. E as outras deliberações vão ficar para terça que vem. Agora, na próxima reunião do Conselho, a gente já está vendo alguns avanços, a gente tem defendido o comerciante, às vezes o comerciante liga aí na rádio, fala que ninguém está tomando providência, nós estamos correndo atrás, nós estamos cobrando as autoridades, a doutora Virgínia agora colocou uma recomendação para os bancos, vai ter uma reunião agora na próxima quinta-feira, mais uma vez para tentar arrumar isso aí, porque se o pequeno comerciante tem que se organizar, a gente acredita, não tenho nada contra banco, Sérgio, por favor. Eu só estou dizendo aqui que o pequeno comerciante, ele acha que ele não está sendo tratado em igual situação pela fiscalização, porque ele passa pelo crivo da fiscalização. Aí você vai na avenida, como disse aqui uma pessoa presente na reunião, parece que não está acontecendo nada, parece que não tem Covid, não tem nada, as pessoas sem máscara, dando mamá pro nenê na fila.
E ontem parecia semana de Natal.
Sabe? Então, no decreto diz que isso é determinação do banco.
Pois não, Oswaldo, o que quer?
Não, e ontem parecia que era semana do Natal, as ruas de Bandeirantes
ontem. Ontem parecia que era semana de Natal, as ruas ontem. E hoje deve estar a mesma coisa, eu não passei ainda lá pelo centro depois das 9, mas deve estar a mesma coisa.
Então a gente tem brigado pelos comerciantes, não só pelos associados, por todos, Oswaldo. A gente tem corrido atrás, tem tentado dar uma satisfação, tem tentado ser a voz nas reuniões do comitê, levar para o comitê o que as pessoas comentam. Eles sabem o que é, mas de uma maneira oficial, porque tem comerciante desesperado mandando saldo para mim do banco. Eu tenho aqui, eu não vou revelar porque, enfim, mas eles me passaram saldo, áudios à noite, passando até 10 horas da noite, as pessoas desesperadas, com funcionário para pagar, com aluguel para pagar, e não é um e não é dois, chega a acabar a bateria do celular, a gente respondendo com o maior prazer, com a maior satisfação. Eu acho que se Deus colocou eu nesse momento para estar representando a SEAB, é o que ele espera de mim, que eu possa ser um alento, poder, como o pastor falou aqui, é nessas horas que nós precisamos de Deus, é nessas horas que nós precisamos um do outro para conversar. E tem acontecido assim, de muitas pessoas terem procurado a SEAB, e graças a Deus eu me sinto assim, que eu estou realizando a minha função. Se eu vou conseguir, eu não sei, mas eu tenho tentado representar todos os comerciantes, todos os segmentos. Não é o que a gente queria, porque a gente sabe também que o Covid está aí, que não é do jeito que o comerciante quer, mas ele quer ser escutado. Como não dá para vir todos... eles estão mandando para mim os relatórios e eu tenho passado nas reuniões, a gente tem sido escutado, o comitê tem sido sensível em muitas vezes que a gente é colocado e a maioria dos membros sabem do que eu estou falando.
Bom, só para colocar aqui que também aqui a cobrança é grande, que nem o Zé do Salgado, que é o Zé Paulo aqui, né? Eu tenho que fazer pagamento hoje, como é que eu vou fazer? Vender salgado e café das 11 às 2 da tarde, para quem?
Pois é, o pico é das, digamos, 8 horas da manhã, eu estive conversando com ele, o pico é das 8 horas da manhã até as 13, no máximo até as 14 horas. E ele tem, eu não vou falar também, a despesa dele mensal tem 3 funcionários e tudo mais. Essas dificuldades que realmente nós estamos passando. Vamos aguardar até a próxima terça. Eu aqui, Oswaldo, eu não sou membro do comitê, né, da rádio que representa a rádio. Mas tem hora que a gente também dá um pitaco. Eu não vou conseguir ficar quieto toda hora. E a gente fala, lógico, respeitando a hierarquia, respeitando a área da saúde, a área técnica. A gente vai pelo lado, talvez, emocional ou da razão, ali do comércio, vamos falar assim.
Tá certo.
É muito importante, Sérgio, quando vocês estão aqui, fazem as suas considerações ponderáveis. Eu acho que precisas, tem horas ali, nos ajudam, porque vocês estão em contato, né? A rádio está em contato com a população, está em contato com o comerciante. Eu tenho contato, mas acredito que o de vocês maior ainda, são mais pessoas. É o dia inteiro esse WhatsApp, WhatsApp aí na Rádio Cabiúna, as pessoas colocando. Então é uma oportunidade que eles têm de tá fazendo as suas perguntas, né? Muitas vezes não consegue chegar até o comitê ali, e você está na reunião e está repassando essas perguntas, tá fazendo esses questionamentos. E isso é muito importante. O nosso comerciante, ele não sabe muitas vezes a quem recorrer, ele recorre à rádio. E a rádio é um instrumento que eu vejo vocês falando, ela não tem o poder. Assim como a SIAB também não tem o poder de mandar abrir. Dá a impressão assim que eles querem que a gente resolva, mas as pessoas precisam entender que tanto a rádio... Como...
Busca socorro.
Busca socorro, corre atrás. Nós estamos trabalhando junto para isso. Agora, aqui ele não está desamparado, né? O comerciante, a gente está tentando representá-lo da melhor maneira possível. Alguma reivindicação individual, quiser levar para mim na loja, eu estou ali, às vezes as pessoas, para mim, às vezes é incômodo, Sérgio, porque a minha loja é material de construção, ela tem um horário estendido, e às vezes a pessoa fala, o Rossato, eu poderia ficar muito bem quieto, sabe? O meu ramo de atividade está liberado, mas eu penso que não é assim. Se eu estou à frente de uma associação comercial, é para representar. O que adianta a minha loja estar aberta, o supermercado está aberto, se as pequenas lojas estiverem fechadas, se esse comerciante amanhã não tiver dinheiro para pagar os seus funcionários, se os seus funcionários não tiver dinheiro para movimentar o comércio, então a gente não pode olhar só para o próprio umbigo, a gente tem que olhar de uma forma geral. Não, não pode tá bom só para mim e ruim para os outros. Tem que estar na medida do possível, naquilo que é possível, tentar o máximo agradar esse comerciante.
Pêndulo, né? O pêndulo não pode pender nem muito para um lado, nem muito para o outro.
Pelo menos uns 2, 3 meses, até que pelo menos ele consiga pagar as suas despesas. Ele não está querendo ganhar dinheiro. Ele está, o que a gente conversa, ele quer pelo menos...
Sobreviver.
Ele quer sair do vermelho. Tem muitos mandando extrato aqui para mim. A conta está em vermelho, pagando 8% de juros do cheque especial. Outros entrando no cartão de crédito. Então nós vamos entrar num círculo vicioso que talvez a pessoa não consiga sair. O governo, eu canso de dizer, até agora não deu nada para ninguém, para comerciante nenhum. Ele prorrogou o imposto. Eu fico pensando, se o comerciante não está aguentando pagar o imposto agora em maio, abril, maio, como é que ele vai pagar 2 impostos lá em junho ou julho? Então, esse questionamento eu já fiz várias vezes e a gente tem que esperar, afrouxar alguma coisa mais, porque do governo o comerciante não está esperando nada.
Tá certo, Oswaldo. Bom, tá aí, houve uma evolução, sim, da última terça-feira até hoje. Algumas coisas evoluíram. Há a promessa, se nada acontecer, vamos deixar isso bem claro, na nossa região, já que dependemos do HU, se nada acontecer de tão grave, não evoluir os casos, na próxima semana uma flexibilização maior. E vamos aguardar amanhã, né, o posicionamento do prefeito no que diz respeito à abertura do comércio no sábado, das 9 às 13 horas. E também esses itens aí do artigo 8º, tá certo, Oswaldo?